Agora vamos entender como Kardec, como os espíritos, como o espírito contribuiu para o avanço do magnetismo, de seus conceitos e de sua aplicação. Então, essa relação é muito bonita, porque o magnetismo ajuda muita coisa, né, ao espiritismo, mas o espiritismo também ajuda o magnetismo. Então, são áreas de saber que colaboram mutuamente, cada uma estimulando o desenvolvimento e o crescimento da outra. Qual é o grande conceito de Kardec em relação a tudo que estamos estudando? É a concepção do ser humano. Sempre houve um debate, tanto filosófico quanto no magnetismo, quanto na medicina, do que era o ser humano. E havia essa contradição, porque se dizia, o ser humano é espírito e é corpo. E aí? Mas como se dá essa relação do ser pensante e do corpo? Como é que isso funciona? Como é que um pensamento que é criado por um ser de natureza muito diferente da do corpo afeta o corpo a tal ponto de termos dores imaginárias, ao ponto do corpo adoecer ou curar-se? Como que se dá essa transmissão? E aí o Espiritismo vem apresentar esse conceito de ser humano, que é espírito, que é um corpo, mas que também tem um perispírito, um corpo espiritual. Filosoficamente falando, é um avanço extraordinário. E do ponto de vista do magnetismo, vai contribuir para que o magnetismo dê saltos imensos em termos de compreensão, de desenvolvimento, porque é como Newton falou, e o La Fontaine não conseguiu acrescentar nada mais nesse aspecto. Quer dizer, ninguém se sabe como é que funciona, como é que essa substância espiritual, esse fluido animal, atua no corpo. Será que ele entra direto no órgão? Será que ele vai direto no músculo, né? Como uma substância química ou como um bisturi, ele toca direto? E aí, na visão espírita, isso não acontece. Por quê? Porque há um outro elemento que vai fazer esse ponto de ligação entre espírito e corpo, perispírito. E aí Kardec vai falar coisas simples, mas extremamente importantes. Claro, Kardec não pôde desenvolver tudo, né? A gente sabe que Kardec, antes de desencarnar, estava elaborando toda uma obra sobre magnetismo. Ele não finalizou. Não temos a obra, temos apenas notícias que ele estava estudando isso. Então, possivelmente, a gente veria nessa obra um desenvolvimento muito interessante do magnetismo com o conceito do perispírito. Os outros autores não trabalham. Por quê? Porque, como coloca Kardec, o perispírito foi uma revelação dos espíritos, de um lado, e a observação de médiuns do outro. Quer dizer, o magnetismo não tinha tantos elementos para poder elaborar isso. Eu vou ler apenas dois pequenos trechos do Livro dos Médiuns, onde Kardec vai tratar disso. O Livro dos Médiuns, como sabemos, tem duas partes. A primeira é menor, ela tem 51 itens, e a segunda é bem maior, né? Ela tem 249 itens, além dos complementos. O regulamento para a sociedade de estudos, comunicações falsas e verdadeiras para ensinar a gente a comparar, e também um vocabulário espírita. Ali nesse vocabulário a gente vai ver a definição de perispírito. Essa substância, e aí a gente já estudou isso, né? Os espíritos vão dizer ora que é semimaterial, que tem características espirituais, a gente já estudou e já entendeu o que é isso um pouco, mas que não é espírito, é matéria. O que é o perispírito e a importância dele? Vamos ler apenas um parágrafo de Kardec. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, portanto, na própria vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Quer dizer, parece que ele está respondendo Newton, né? Parece que ele está dialogando aí com Newton. Para nos servirmos, continuando, de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Para mim está claro, ele está dialogando com aquilo que o Newton escreveu. Ele está dizendo, olha, o perispírito responde essas questões. O perispírito ajuda a entender a fisiologia, ajuda a entender as doenças. Porque esse elemento é o que vai integrar espírito e corpo. Continuando, a medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, né, porque o perispírito também é matéria, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Aí, o bom senso de Kardec conclui com o seguinte, mas não é aqui, ele está no livro dos médiuns, o lugar de examinar essa questão, quer dizer, essa questão da medicina, do magnetismo, não vai ser examinada aqui. Lembremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Então, é interessante, parece que ele está realmente respondendo o texto do Newton. Se é direto ou indiretamente, eu não sei, mas que tá, a gente acabou de ler. E aí ele vai explicar, né, já para concluir essa minha exposição, o seguinte, o perispírito não é uma dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observações, como teremos ocasiões de demonstrar. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. Aqui está a contribuição objetiva de Kardec, que abre mil coisas para o magnetismo, para a medicina, para o funcionamento dos órgãos e para uma compreensão espiritual mais profunda. Por quê? Porque se ficava na dúvida, tá, o indivíduo morre, o corpo morre, ele continua existindo. Mas como é que ele é? Né? Pessoas que não conhecem o Espiritismo sempre perguntam, mas eu vou reconhecer a minha mãe, o meu amigo, o meu filho, o meu vizinho, quando eu encontrá-lo do lado de lá? Como é que eu vou reconhecer se o corpo dele foi enterrado e já está podre, virou pó, virou adubo? O que é que eu vou encontrar do lado de lá? Eu vou olhar para uma luz, para uma chama e vou saber que é ele? Como é que vai ser isso na prática? E aí Kardec vem dizer, olha, o espírito jamais perde o seu perispírito. E esse perispírito pode se apresentar com a forma idêntica do que o indivíduo teve. O perispírito ele resolve um conjunto imenso de questões. Como Kardec vai defender a existência do perispírito? Dois aspectos. Isso é muito importante aqui para o nosso estudo. Primeiro, informação espiritual. Segundo, observação mediúnica. E é com base nesses dois critérios que nós vamos apresentar no próximo bloco o que significa pontos magnéticos centrais e como ele se relaciona com a ansiedade.